Caros alunos, esse é o início de mais uma etapa da unidade curricular com a disciplina Contabilidade Pública. Participe, prezados alunos e alunas. Vamos explorar esse ambiente virtual, compreender como funcionam seus diferentes recursos, como são realizadas as atividades que envolvem leitura, debate em fóruns e produção de documentos por vocês. Sendo assim, vamos dar início à nossa primeira videoaula, da qual contamos com a participação de todos. No mundo de hoje, estamos vivendo uma constante mudança. Mudanças essas que estão sendo aceleradas nos últimos anos, principalmente pelos avanços científicos, tecnológicos, que juntamente com as transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas de como nos comunicamos, como nos relacionamos com pessoas, objetos e com o mundo ao nosso redor. Encurtaram-se as distâncias, expandiram-se as fronteiras, o mundo ficou globalizado. As novas formas de gestão e as novas tecnologias estão relacionadas com todas essas transformações. Nessa etapa, além de nos familiarizarmos com o orçamento público, vamos também iniciar a nossa trajetória conhecendo como a contabilidade está relacionada ao processo do controle do orçamento e do patrimônio público. Qual o seu papel? Qual o papel da contabilidade pública? Que será o de contribuir para o processo decisório, através de quê? Do acompanhamento de todos os atos e fatos praticados pelo gestor e ou ordenador de despesa. Portanto, iniciaremos fazendo uma abordagem sobre os fundamentos do orçamento público e os procedimentos básicos da construção do processo orçamentário nas organizações públicas. Vocês estão de posse do livro-texto e vão encontrar um livro-texto dividido em 5 unidades. E é este o momento em que nós vamos iniciar com a unidade 1, onde ela está focando os conceitos orçamentários e financeiros. Foca o significado da importância e o papel do orçamento público, em especial, como um instrumento do planejamento governamental e seu estreito relacionamento com a contabilidade pública. Iremos ainda, nessa unidade, familiarizarmos com a legislação que define os procedimentos administrativos. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer em relação ao conteúdo quando se fala em orçamento e contabilidade, em especial orçamento, já começamos a visualizar aspectos de receita e despesa dentro de um aspecto, uma cultura nossa geral. Como nós falamos de orçamento público, de gestão pública, talvez nos venha em mente a primeira pergunta: o que faz o governo com o que arrecada? Arrecada impostos, taxas, contribuições de melhorias, que são formas que o cidadão encontra de pagar pelos serviços prestados pelo Estado. E uma segunda pergunta que nós poderíamos formular: esse dinheiro é bem aplicado? Ou gasta-se aleatoriamente, ou planeja-se a aplicação ou as despesas desses recursos? Quais são as prioridades da sociedade? Sabemos, ou nós sempre conclamamos, de que é uma responsabilidade do Estado e ouvimos várias vezes a população e o cidadão dizer de que as atividades de educação, saúde, segurança são funções de responsabilidade do Estado. Haja visto o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Todos tentam compreender e tentam atribuir ao Estado a função da segurança. Nós falamos em funções, mas nós gostaríamos de chamar a atenção principalmente para um conteúdo futuro da disciplina de orçamento público, onde nós deveremos abordar as funções econômicas do Estado. Nós falamos em funções do Estado, educação, saúde e segurança, que são funções atribuídas ao Estado. São funções que estão ao encargo do Estado. Porém, o Estado também desenvolve funções econômicas, que são aquelas que exigem uma grande atenção do Estado, principalmente no ato do planejamento e no ato da execução deste planejamento. São funções econômicas do Estado. A função alocativa, que quer dizer o promover o ajustamento da alocação dos recursos públicos no âmbito da federação, seja da Federação Brasil, ou seja, o Estado federado, ou a função locativa do município. A segunda função econômica, a função distributiva, que é promover o ajustamento na distribuição de renda, que é o que faz o Estado nos seus programas sociais. E a terceira função econômica do Estado, que é manter a estabilidade econômica. É o papel do Estado de regular a nosso processo da distribuição e da inflação, no caso. Como nós vimos, em todas essas três funções econômicas estão envolvidos recursos financeiros, ou recursos orçamentários, por assim dizer. Feito este salto que fizemos, que é para compreendermos a importância que é atribuída ao desempenho da função orçamentária. O orçamento é um instrumento de controle do legislativo sobre o executivo. Daí a ideia de relacionar o orçamento ao planejamento. Nesse momento, nós poderíamos trabalhar com a recuperação de alguns conceitos daquilo que se viu em outros momentos do curso, em especial quando tratamos das funções administrativas e, preliminarmente, da primeira função administrativa, que é planejar. E o que é planejar? De uma forma bem sintética, podemos assim dizer, planejar é antecipar o futuro. Por isso que nós podemos usar alguns conceitos de alguns autores que colocam de que planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados. Então, vocês veem que está bem claro, resultados a serem alcançados. Vamos transpor isso mais tarde para a figura do orçamento. É definir meios para possibilitar a realização de resultados. Alcançar resultados, possibilitar a realização dos resultados. Também planejar é interferir na realidade para passar de uma situação conhecida, aquela que nós vivenciamos, aquela que nós estamos vivendo no momento, a uma outra situação desejada. Daí é que nós usamos, ou por isso que nós visualizamos o orçamento como antecipar algo para o futuro. Então, situação desejada dentro de um intervalo definido no tempo, que nós vamos compreender quando nós falamos ou falarmos em PPA, principalmente o PPA, que é um dos instrumentos orçamentários, que é definido para o seu tempo de 4 anos, e o orçamento, invariavelmente, para o período de 1 ano. Daí, intervalo de tempo definido. É tomar no presente, quando da elaboração do planejamento. Portanto, o que vocês veem, tomar no presente decisões que afetem o futuro. O que quer dizer isto? O executivo, quando do seu papel na elaboração do orçamento, ele elabora a proposta orçamentária que vai em forma de projeto de lei ao Congresso. Então vocês veem, projeto não quer dizer é apenas um projeto que será discutido. Portanto, que no momento anterior nós dissemos que é o legislativo fiscalizando o executivo. Cabe ao executivo elaborar o projeto de lei que encaminha ao Congresso, que o examina e o transforma em projeto de lei para a sanção futura. Então vocês veem, decisões tomadas hoje, e quando nós formos para a cadeira de orçamento público, nós formos trabalhar com as periodicidades, os tempos, as datas, os momentos em que esses fatos devem acontecer, nós vamos ver que estamos antecipando. Nós vamos mostrar em seguida um slide em que vamos ver a temporalidade. E quando nós falarmos em PPA, que é o orçamento e a lei orçamentária, a lei diretriz orçamentária e a lei orçamentária para o ano seguinte, o PPA, que é o plano plurianual, que é para um período de 4 anos. Então vocês veem, decisões que afetem o futuro. Eu faço isto num determinado momento da minha gestão pública. Nós estamos falando em executivo. Nós estamos falando em presidência da República, nós estamos falando em governador de estado, nós estamos falando em prefeito. Nesses 3 níveis, estes responsáveis, em cada um dos seus níveis, portanto que o presidente da República enviará ao Congresso proposta orçamentária. O Congresso examina e viabiliza ou não essa proposta. Altera ou não. Isso nós temos acompanhado pela imprensa, principalmente a nível de federação, de que o Congresso Nacional tem o seu relator, tem as suas emendas orçamentárias. Então vocês veem que é apenas uma proposta que o Congresso examina para depois ser homologado pela Presidência da República ou pelo Executivo, mas se submete à fiscalização do Legislativo. Então, decisão que afete o futuro para reduzir sua incerteza. Daí, o orçamento ser um instrumento dentro do planejamento. Quando nós falamos em planejamento, nós estamos imaginando resultados, como nós já diversas vezes usamos a expressão resultado. Consequentemente, é um planejamento, vai existir um planejamento eficaz se ele for capaz de responder perguntas tais como: por que devemos estabelecer a meta ou objetivo? No PPA, isso é uma das exigências e vai estar bem claro. Por que devemos ter meta e ou objetivos? O que deve ser feito para atingir essas metas, esses objetivos? Onde isso será feito? nós vamos encontrar que o orçamento ele não é centralizado. No orçamento também existe a figura da descentralização orçamentária. Então, onde isto será feito? E no orçamento vai ficar claro isto. Quando isso será feito? Orçamento, ela tem temporalidade. A gestão, ela é desenvolvida dentro de um período de tempo. Então, quando? Em que época? Cada evento, cada ato administrativo, cada fato, nós poderemos, os fatos principalmente, nós poderemos antever, daí o planejamento. Quando isto poderá acontecer? O quando esses eventos normalmente acontecem? O quais os eventos possíveis de acontecer? Visto que o planejamento pensa o futuro, mas ele não exclui o histórico. O histórico não quer dizer que ele vai acontecer ou se repetir exatamente da mesma forma, mas é um referencial para nós projetarmos o futuro. Se nós pudermos fazer um parênteses, por que o planejamento ele se divide nos níveis estratégico, tático e operacional? E quando nós nos referimos a planejamento estratégico, se nós olharmos a história do planejamento, a história da estratégia, é a partir da ideia, como vamos vencer algo que eu ainda não tenho perfeito domínio, perfeito conhecimento, mas eu posso criar cenários de situações futuras. Esses cenários é que eu tenho que transformar em planejamento. Quando isso será feito? Como será feito? Quais são as ações que eu tenho que empreender? E uma outra pergunta, quem vai fazer? Nós temos certas ações de Estado, certas ações de governo, que nós podemos, e aí vem o processo da delegação, da descentralização. Algumas ações inicialmente previstas ou a cargo da União ou do Estado, ele pode delegar, transferir esses encargos. Portanto, por isso que nós, quando falamos em cenários, falamos em planejamento, nós podemos acrescentar, neste caso, a expressão, e é bem própria do planejamento. O planejamento se constitui em uma atitude proativa. Nós temos as funções administrativas. Planejar, organizar, que é a função de reunir recursos, sejam eles materiais, financeiros ou humanos. Dirigir. E a última função administrativa, de forma sintética, controlar. O que quer dizer controlar? Quando nós falamos anteriormente, o legislativo acompanha a execução do orçamento por parte do executivo. É um controle. Portanto, que existem os órgãos de controle externo, os órgãos de auxílio ao legislativo. A nível de União, nós temos Tribunal de Contas da União. A nível de Estado, os Tribunais de Contas de Estado. A nível de municípios, alguns municípios, como São Paulo, Rio de Janeiro, têm os seus tribunais de contas municipais. Outros municípios menores não têm. Aí esse sistema de controle vai diretamente para o legislativo, que avalia, controla, avalia o processo. Por isso que nós não podemos dizer o planejamento é uma atitude proativa. Mas, como disse em determinado momento o nosso ex-ministro do Planejamento, Delfim Neto, isto já em 1979, ele usou uma expressão em uma entrevista a um veículo de comunicação, onde ele diz: o orçamento é um instrumento, não uma camisa de força. Ou seja, você é o senhor do orçamento e não o escravo do orçamento. Então vocês veem, nessa expressão usada pelo ex-ministro Delfim Neto, que ele, na sua função de ministro do planejamento, ele já dá a própria conotação da dinâmica que é o planejamento. Consequentemente, o orçamento também não é algo estático. O orçamento também é uma peça, é um instrumento dinâmico. Ele tem que se adaptar às necessidades e ao tempo, ao momento. Mais tarde nós vamos ver de que isso é tão verdadeiro que está previsto, principalmente na Lei 4.320, que define as normas, na 4.320, que define as normas gerais de direito financeiro, orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. E ali aparece a figura créditos adicionais, que aparecem os créditos especiais e suplementares. Então vocês veem que a própria legislação que rege a figura do orçamento e a partir da própria Constituição Federal já dá a conotação da dinamicidade que existe no orçamento. Portanto, que ele é uma peça, ele é uma ferramenta do planejamento. Aí é onde ele diz: orçamento é um instrumento, é um referencial, é uma bússola. Ou como nós colocamos, é um farol, ele sinaliza, porque ele qualifica as despesas, que são pessoal, material de consumo, encargos e serviço terceiro, investimentos. Ele qualifica e ele quantifica. Portanto, que dentro de um projeto de lei, nós vamos encontrar a expressão estima a receita. Estima. Ele não diz que a receita será de 10. Ele estima a receita e usa a expressão fixa a despesa. Define um limite. E nós vamos ver que a própria Lei 4.320, a própria Constituição, nos seus dispositivos, e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ele atribui certos procedimentos, certos atos normativos, certos comportamentos administrativos que exige do gestor público certas adaptações ou certas obediências a normas. Ele não pode, por exemplo, executar despesa sem ter receita. Então vocês veem, daí a expressão atitude proativa. Por isso que nós podemos afirmar de que orçamento é o modo de materializar. E nós usamos a expressão, ele quantifica e qualifica um planejamento. Identificando assim todas as fontes e usos ou aplicações destes recursos, ou aplicações do dinheiro, ou de todas as receitas e todas as despesas. No momento da constituição do orçamento público, este constitui-se em uma autorização para receber ou arrecadar e para se gastar ou aplicar os recursos financeiros arrecadados e aplicados pelos três níveis de gestão, seja União, Estado e Município. Daí se afirmar que, por serem recursos públicos, faz-se necessária sua previsão em lei. E daí é que surge a expressão lei orçamentária. Daí a expressão de que o orçamento é público e ao público é dado conhecimento do seu todo. Aí vem, muitas vezes, aquelas conotações ou das convocações que são feitas pelos gestores públicos quando eles nos convocam para as audiências públicas. Aí a participação do cidadão na sua proposta, na sua elaboração, e depois, consequentemente, toda esta manifestação de vontade do fazer alguma coisa se torna em lei. Lei cumpra-se. Daí a responsabilidade da lei ser do legislativo. Legislativo analisando, aceitando aquelas propostas, isto se transforma em lei. Daí a origem, lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o processo de acompanhar o desempenho, o uso e as aplicações dos recursos públicos. Nós sabemos que toda receita tem uma origem, toda despesa tem um destino. Na gestão pública, esta autorização se dá através da lei orçamentária, daí ser o orçamento uma peça autorizativa das receitas e das despesas. E daí nós podemos avocar a 4.320, em seu artigo 1º, em especial o artigo 2º, que determina: a lei de orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, o orçamento ele tem que ser uno, ele deverá conter em uma única peça todas as receitas e despesas. Portanto, aí nós podemos ir à Constituição Federal, principalmente em seu artigo 165, que deixa bem claro esse princípio da unidade. Princípio da universalidade: o orçamento deve ser único. Todas as receitas, todas as despesas devem ser colocadas pelos seus valores. Princípio da anualidade: a lei orçamentária possui uma periodicidade anual que coincide com o ano civil. Inicia-se em 1º de janeiro e conclui-se dia 31 de dezembro. Daí é que se antecipa essa proposta durante um exercício para aplicação no exercício seguinte. Podemos falar brevemente do PPA, que tem como responsabilidade o planejamento. Depois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ser compatível com o PPA, pois ali define as prioridades na programação e execução do orçamento. E, finalmente, a Lei Orçamentária Anual, que quantifica e aloca os recursos. Podemos definir como o PPA sendo como um planejamento estratégico de curto prazo, pois ele é para um período de 4 anos, como nós vamos ver em slides posteriores. E a lei orçamentária, ela está focada em, conforme a Constituição, em seu artigo 194, nós temos o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e, finalmente, o orçamento da Seguridade Social. Então, vocês veem, nós temos três referenciais básicos que nós temos que nos ater. Primeiro, a Constituição Federal, onde temos capítulos específicos que trata do orçamento. O título, a iniciar no título 6, da tributação e do orçamento. Então, Constituição Federal é o referencial base. Depois nós temos numa ordem talvez de prioridade, a 4.320, que define as normas de direito financeiro e orçamento, e a lei de responsabilidade fiscal, que subjuga, eu diria talvez não subjugar, mas define o comportamento ético do gestor público. E temos daí a descentralização orçamentária e a programação financeira, neste primeiro capítulo, que vocês vão ver no livro-texto, que ele tem que ser compatibilizar. A despesa só poderá se realizar se houver a correspondente receita. Salvo alguns dispositivos previstos na própria Constituição, na própria Lei 4.320, se por motivo de força maior poderão acontecer créditos adicionais ou suplementares e até mesmo antecipação de receita, que são tópicos que nós vamos aperfeiçoar quando na disciplina Orçamento Público. Nós convidamos vocês a ler o livro-texto, reler o livro-texto de Contabilidade Geral para compreender os princípios básicos de contabilidade e ler essa primeira unidade do livro-texto de Contabilidade Pública. Vocês não poderão dispensar a presença no acervo de vocês, então, dessas três referências: Constituição Federal, Lei 4.320 de 1964, ou mais precisamente, 17 de março de 1964, é significativo para muitos a expressão março de 1964, e do ano 2000, que é a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas três referências bibliográficas vocês obrigatoriamente terão que ter em mãos para compreender o papel da contabilidade pública e o papel do orçamento. Orçamento inicia, contabilidade, ela conta a história, o desempenho do ordenador ou do o gestor público. Registro de atos e fatos, para efeito de controle e acompanhamento pelo legislativo, pelos órgãos de controle externo ou até mesmo pelos órgãos de controle interno da gestão pública. Agradecemos e desejamos a vocês uma boa sorte e bom estudo. Aproveite essa primeira unidade.